Bênção do almoço, um momento de oração e devoção mariana. E a bênção para o seu início de tarde.
ZYG 327, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz. Emissora da Fundação Frei Rogério, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem.
Frei Galvão FM. Agora na Frei Galvão FM, Ponto de Vista, um espaço para informação, debate e reflexão. Especialistas e convidados discutem os temas que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui, sua opinião tem valor. Apresentação, Daniel Ramos.
Uma excelente tarde para você que nos acompanha já no YouTube, lá em arroba Rádio Frei Galvão. E também, deixa eu aproveitar aqui, lembrar que você participa conosco, interage através do 99611-8989. Hoje eu recebo Marco Pazin, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Daniel. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Frei Galvão.
Bom.
Para os ouvintes, para os internautas, né? Que
isso.
Nos acompanham também.
Pessoal, acompanhando. Essa aqui, ó. Aqui. Essa aqui é a minha.
Exatamente.
E a Patrícia Guia também, seja bem-vinda, né? Vamos falar o currículo da Patrícia, é extenso, hein, rapaz?
Você viu?
É extenso.
Patrícia, né? Ó, a Patrícia mandou aqui pra gente um pouquinho da história dela, né?
Sim,
então,
sim.
A Patrícia foi nascida e criada aqui em Guaratinguetá. É formada em licenciatura e bacharelado em psicologia, pedagogia e pós-graduada em teatro do oprimido. Olha só que interessante, hein? Isso aí depois você vai contar
pra gente. Depois você explica
como
pra gente.
É que funciona. Também tem uma pós-graduação em ecopsicologia. Né, são várias áreas diversas, mas que convergem para um trabalho em desenvolvimento humano, histórico e social. É muito interessante isso. Além da parte da psicologia, então você também participa ativamente de eventos e produções culturais aqui de Guaratinguetá e na região.
Sim.
Integra também a companhia Cássio B de Teatro.
Isso.
Lá você atua como atriz e figurinista. Professora também, olha só, Daniel, é extenso aqui, né?
Rapaz.
Professora, você atua na escola Ser Estela.
Isso, em Lorena.
Isso. E você dá aula de artes expressivas?
Sim, então a gente mescla um pouco do teatro, um pouco da expressividade, emoções.
E também atua como psicóloga, né? Na Instituição de Serviço de Obras Sociais, o SOS, lá em Lorena. E também atua como psicóloga particular, tem consultório?
Sim, eu atendo clinicamente, atualmente estou online, não tenho um escritório físico. Por conta também das outras demandas, daí eu mantenho apenas online.
Também, né, Daniel? Haja tempo pra fazer tudo isso.
E dá conta, Patrícia? Dá, né? Tem que dar, né?
Ah, sim. Com organização.
Isso.
Tem horas que a gente fica realmente cansada,
sim.
Um pouco estressada, mas dá conta,
dá
sim.
Dá conta, né? Hoje a gente chamou a Patrícia pra falar do documentário. Mas pra chegar no documentário, a gente vai falar primeiro pra você explicar o que é o Teatro do Oprimido.
Isso aí. Teatro do Oprimido é uma abordagem do Augusto Boal, ele é um brasileiro.
Sim, sim.
E ele desenvolve essas técnicas do teatro para o desenvolvimento grupal de comunidades.
Uhum.
Então, a partir de alguns jogos do teatro, então numa brincadeira, sem perceber, a gente vai trabalhando conteúdos da opressão social. Então, a gente consegue perceber assim... Quais são os nossos preconceitos?
Sim.
Quais são as nossas violências vivenciadas e não percebidas? Porque pode acontecer, sim, que algum direito nosso esteja sendo violado sem que a gente nem perceba.
Uhum.
Né? E acha que é comum, é normal isso acontecer. E por meio dos jogos teatrais ali, da temática, a gente abre para discussão depois, percebe como que isso tocou no corpo. Será que eu me senti mal em interpretar um agressor?
Sim.
Ou como que eu me senti interpretando uma vítima de violência?
Uhum.
E de opressões no modo geral.
Diversas, né?
Diversas. E assim, na brincadeira, no jogo do corpo, trabalhando essas questões sociais e comunitárias.
É, e foi daí que você se inspirou para poder continuar seguindo a carreira, para trabalhar esse outro lado artístico e buscar também essa forma de expressão, de ver no outro, principalmente na mulher, que é o documentário aborda, né? Sim. Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né?
Sim, desde pequena eu sempre estive envolvida em ambientes de teatro, de arte, minha mãe, professora, pedagoga também. Sim. Então, tinha essas questões do teatro, sim, desenvolvimento em sala de aula. Então, já tinha esse sangue correndo nas minhas veias. Uhum. E eu entrei na companhia do Cássio B em 2012. E depois de me apaixonar mais profissionalmente pelo teatro, eu fui fazer a pós-graduação em teatro do oprimido.
Legal.
Porque nesse período eu estava na graduação de psicologia.
Sim.
Então, finalizei a psicologia e fui pro teatro do oprimido.
Legal.
Marco. Aliás, Daniel, parece que o teatro do oprimido é uma mistura mesmo de teatro e psicologia. Você, sim, juntou suas duas paixões ali.
Uhum, exatamente. Essa pós-graduação mesmo, ela teve um viés em psicologia social e grupal. Então, dentro dessa formação, nós também tivemos ali conhecimento técnico de algumas abordagens psicossociais para a gente compreender o que é a comunidade, como que essa comunidade vive, como que ela também respira como um ser, porque a comunidade ela se torna um ser, uhum, formado por indivíduos.
Sim.
Mas é importante compreender que esses indivíduos também formam a comunidade, essa comunidade vive como se fosse um ser mesmo.
Uhum. Se tornando um só, né?
Um só.
Um só, uhum, com as suas características, suas diversidades, né?
Exatamente.
Bacana. Uhum. E dentro do documentário, o nome do documentário você tem aí? Eu tenho aqui. Eu não sei se eu falei certinho, mas uhum, é Aos Olhos Delas.
Exatamente, Aos Olhos Delas. O nome, nós pensamos nesse nome porque é feito por mulheres.
Uhum.
Toda a nossa equipe, nós escolhemos trabalhar isso com mulheres e aos olhos delas.
Uhum.
Diante ali da reunião que nós fizemos, discussões, o que a gente gostaria de trazer? O que nós gostaríamos de colocar como importante neste documentário? Por isso que foi Aos Olhos Delas. E também foi, estava conversando aqui com o Marco, foi um desdobramento de um outro documentário, que é o Doce Café, que tem algumas imagens, sim, dentro do Aos Olhos. E na pesquisa, a gente encontrou muita biografia de homens, livros escritos com biografias de homens guaratinguetaenses,
sim,
que também tiveram seu papel, né? Uhum. Não estamos isentando eles, sim, da importância, então, que tiveram. Porém, as mulheres, mesmo que também tivessem feito algo muito bacana, eram apenas citadas. Então, essas mulheres, de uma certa forma, pela literatura, pela história, foram esquecidas, apagadas. Nós não entendemos ainda muito bem o que aconteceu, né? Mas a gente supõe que pode ser por conta da cultura, né? A cultura mais patriarcal.
Sim, sim.
Então, o nosso interesse de ter esse documentário feito por mulheres, falando de mulheres, foi exatamente por isso.
E trazer elas de volta, né?
Exatamente, honrando a história delas.
A história delas, bacana, muito bom.
E Patrícia, né, eu assisti o documentário, você me encaminhou o link, eu assisti. Eu achei, assim, excelente o documentário, principalmente porque ele traz exatamente figuras, com exceção de uma delas, que é bem conhecida, que é a Maria Augusta, que todos nós conhecemos a história da Maria Augusta, mas vocês trouxeram outras figuras aqui, todas mulheres fortes, né, com traço assim de liberdade, de busca de alguma forma da busca da liberdade, e que, por exemplo, eu não conhecia uma delas. Daí você só me... São cinco figuras aqui, tá?
Sim.
São cinco figuras que foram colocadas no documentário. A Maria Augusta, a Inácia de Santana, a Ana Crioula, a Inês Teodora e a vovó Mimi.
Sim.
Patrícia, agora eu não lembro se é a Inácia, acho que é a Inácia. A Inácia que tem a história ligada à Igreja Santa Rita, ao bairro da Santa Rita. É.
Essa é da Inês Teodora.
Inês Teodora. Então, eu achei assim espetacular a Sim. história da Inês, de todas elas, mas o que me chamou muita atenção foi a história da Inês Teodora. Uhum. É, para quem eu chamo você, assista ao documentário para você entender bem o que eu tô falando, mas eu achei magnífica a história dela, me chamou muita atenção por conta do todo o trabalho que ela desenvolveu aqui. E como você falou, você vai procurar nos livros, você vai estudar, você não encontra o registro como nós temos registro de homens, né? Então, eu acredito que levantar essa história, trazer essa história para Guaratinguetá, para o Vale do Paraíba, que tem uma história Sim. muito rica, uhum. né? Sim. E para o mundo, porque hoje a internet alcança o mundo. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito por vocês. E convido o ouvinte da rádio, Sim. o internauta, a assistir. Inclusive, Daniel, né? É. Vai ter uma possibilidade muito Sim. interessante, né, Patrícia?
Já temos uma exibição marcada.
É, né? Ah, sim, vai ser verdade. Uma exibição marcada na Câmara Municipal aqui em Guaratinguetá. Na terça-feira.
Isso, 3:30 da tarde, às 15:30,
Isso.
na Câmara Municipal.
É, Daniel, a Câmara Municipal, né, cuja presidente, a Rosa Felipe, uhum. é uma pessoa que sempre foi incentivadora da cultura, inclusive já fez parte, né, do Conselho de Cultura aqui de Guaratinguetá, então nada mais óbvio do que ela convidar a Patrícia para fazer essa apresentação lá. Mas é interessante que dentro do mês mulher, a Câmara Municipal vai fazer 3 eventos na semana que vem, né?
Sim.
Vai começar então terça-feira com, deixa eu só colocar aqui rapidinho, vai começar terça-feira falando sobre uma palestra que vai ocorrer na Câmara Municipal. Daqui a pouco eu já pego o nome aqui, uhum. gente, eu tô meio começando agora meio atrapalhado aqui, mas eu já vou puxar aqui para vocês. Aqui, peraí, deixa eu ver, ó, já achei aqui, ó. Então vai começar nascer mulher é um dom, usá-lo como estratégia é uma escolha. Então, a palestra às 14:30 da Isabela Mello. Depois, aqui como a Patrícia falou, a exibição, olha que interessante, hein? A exibição do documentário, às 15:30 na Câmara Municipal. Então, eu acho muito interessante.
Sim.
Primeiro, o documentário é excelente. Agora, você poder assistir e depois debater com aqui, Sim. com a Patrícia, né? Que foi, vamos dizer, a diretora desse documentário, é muito interessante. Então é o convite para vocês. Terça-feira, dia 24 de março, a partir das 15:30 na Câmara Municipal. Depois que no decorrer eu vou falando dos outros eventos também que vão Sim. ser bem interessantes que vão acontecer.
Ô, Patrícia, dentro são 5 mulheres protagonistas, né?
5 mulheres.
Dentro dessa, né, dessa uhum. temática. Como que era a atuação delas na sociedade? Só para não te dar um gostinho do pessoal acompanhar esse documentário, né? Da participação delas, né? Porque assim, Sim. ficou claro aí que elas atuaram, parece que elas tiveram um papel muito importante, né? Uhum. Parece que elas tiveram um papel importante. Sim. Porém, o registro foi feito, você encontra o registro por homens, né? Como que elas atuavam? Qual o destaque de cada uma aí que você pode citar pra gente?
Sim. Duas dessas mulheres, que são as mais antigas também, né? Que é a Ana Crioula e a Inácia de Santana. Nós não temos uma biografia vasta delas.
Certo.
O único documento que nós temos é o testamento aqui na cidade de Guaratinguetá, no Museu Frei Galvão.
Sim.
Então, ali no Museu Frei Galvão, tem que pedir autorização para acessar o arquivo. E tem este documento, esse testamento que já está num estado já delicado, uhum. né? Por conta da ação do tempo. Porém, é só isso. Então, tudo que a gente colheu para falar dessas duas mulheres
Sim.
foi colhido do testamento. O que já é um dado muito uhum. interessante. Que, pensando lá no século XIX, mulheres assinarem testamentos era algo muito diferente para a época, onde os homens dominavam a economia e dominavam predominantemente os bens materiais.
Sim.
Por isso que escolhemos falar delas, mesmo não tendo não sabendo da história, o que que elas fizeram.
Sim, sim.
Colocamos o fato que tem, sim, um testamento onde elas deixaram bens para outras pessoas.
Nesse caso, essas duas que você citou, né?
Isso, a Ana Crioula.
Ana Crioula.
E a Inácia de Santana.
Sim.
A Ana Crioula, ela deixou uma fazenda com 117 pés de café. Era uma mulher negra que teve a sua história depois de ser liberta da fazenda onde ela estava. E a gente supõe algumas, dentro do documentário, algumas informações que são hipóteses, mas que a gente pode fazer uma leitura social daquela época. E eu não vou contar pra gente deixar
sim,
o gostinho
com certeza.
Aí. Então tem algumas coisinhas que a gente supõe, sim, deixando bem claro que são hipóteses, mas pra gente compreender esse contexto histórico vigente da época.
E o legal é que você, o seu imaginário, ele já fica ali viajando, né, na época ali, né, naquelas condições, na situação, né? E num registro, até mesmo para nossa cidade, né? São histórias que a Guará não pode perder, né? A região não pode perder, como o Marco colocou, né? O vale histórico, ele tem também a sua importância, né? E Guará tá centralizada aí, e a mulher sempre teve presente, né, na sociedade, sempre fazendo, né, as suas ações, sendo sempre aquele apoio firme da sociedade, né? Uhum. Aquela que realmente direciona. Hoje, se você for analisar, é a mulher que direciona. Ó, você está dirigindo um documentário, olha quanta coisa que você faz. Não, não é? Não, é quanto registro você tem aqui. Ó, professora, e depois tem outros assuntos aqui que eu quero abordar com você também.
E só uma questão interessante desse documentário é que ele foi realizado por professoras também. Então, professoras de história, né? As minhas amigas, a Juliana,
a
Rafa.
Equipe era formada só por mulheres?
Só por mulheres.
É de mulher para mulher mesmo.
De mulher para mulher. Nós temos a Cíntia, que foi nossa cinegrafista, teve um olhar sensível demais, sim, com as imagens. Sim. Então ela traz muito dessa emoção para as imagens. O conteúdo histórico da Rafa e da Juliana, que é muito vasto também, em cultura caipira. A Rafa tem um livro sobre cultura caipira. Está ainda defendendo o doutorado dela. Então são feitos por mulheres muito fortes, né? Nós temos também a participação como produtora da Laura Reis, que é uma grande, sim, amiga também, da Michele, da Fazenda Neuchâtel, da Maria Urbano, que é uma das nossas convidadas também para compor como atriz. E isso nós fizemos um documentário de forma didática, então nosso objetivo também foi fazer algo didático e de revivalismo histórico. O que seria um revivalismo histórico? Nós imaginamos como seriam as roupas daquela época, sim, diante da pesquisa histórica, recriamos alguns figurinos de época.
Legal.
E recriamos cenas aqui no centro de Guaratinguetá ou em outros espaços de Guará.
Sim.
De como essas mulheres poderiam estar andando, contrastando com a cidade atual.
Então vocês pensaram até na fotografia ali.
Sim,
né?
Uma forma cena bem didática. Sim. Para atingir mesmo o público das escolas.
Uhum. Você citou duas, e as outras três?
As outras três, né? Nós temos um pouco mais de conteúdo. A Inês Teodora, que eu também não a conhecia antes deste trabalho. Conheci apenas da igreja, da Nossa Senhora, da Santa Rita.
Sim.
Da importância. Mas assim, ela foi lembrada apenas pela benfeitoria dessa igreja. E descobrir que ela também fez políticas públicas numa época onde não tinha este nome como política pública.
Sim.
Para mulheres que estavam abandonadas ou eram mães solo. E ela fez esse pensionato para acolher mulheres. Isso foi uma política pública para mulheres.
Isso em que época?
No século XIX.
Século XIX?
Ela está na mesma faixa histórica do Visconde de Guaratinguetá. Eles tinham um comércio aqui, a gente até fala de uma certa rivalidade com o Visconde por conta do comércio.
Sim.
Né? Então, ele também tinha o comércio aqui em Guará e ela também era uma comerciante junto com o marido. E dentro dessas atividades, como comerciante, como mãe de 10 filhos, a Inês Teodora.
10 filhos.
10 filhos. Ela ainda cria esse pensionato na casa dela, onde hoje em dia já é demolido, mas ficava ali na rua do Imasa, né? Na rua.
Sim.
Bem ali,
sim,
da creche. Eu não me recordo o nome da creche, mas tem uma creche ali. É, naquela rua era a fazenda dela.
A creche é Chico Xavier.
Chico Xavier.
Isso.
E aí as outras duas mulheres, uma delas é a Maria Augusta, conhecidíssima nossa. Porém, nós também fazemos um apontamento. Por que que Maria Augusta ficou conhecida apenas como uma fantasma, né? Como a loira do banheiro.
Ah, essa é a loira do banheiro.
Essa,
Maria Augusta, eu não sabia o nome
famosa,
dela.
Tá?
Não, ela é famosa. Conheço como loira do banheiro.
Exatamente, né?
Você sabia que você ia visitar o túmulo dela aqui? Eu nem sei onde é que está o túmulo dela.
Aqui no
Cemitério dos Passos.
Cemitério dos Passos, né? Uhum. Você recebe até visitas, túmulo.
Sim. Nós fomos lá, gravamos, pedimos autorização para os coordenadores lá do cemitério, foram super receptivos com o trabalho.
Legal.
Gravamos, mostramos aonde ela está descansando, né? Uhum. E os mistérios que ali ocorrem.
Esse ponto também é abordado no documentário.
Também,
né?
É abordado.
Dos mistérios.
Uhum.
Legal.
E a gente faz esse questionamento. Até que ponto uma mulher que teve uma opinião muito forte, uma decisão muito forte, de querer mudar de vida e de não se sujeitar a ser uma esposa dentro,
sim,
do lar, como a sociedade exigia, porque só para dar um spoiler, ela pega as suas joias, né, e não se sabe se ela teve algum outro tipo de financiamento, mas ela foge para a Europa. Casada, entendi, ela foge para a Europa e ela só recebe o divórcio depois de um tempo morando na Europa.
Ela largou o marido aqui e foi embora.
Sim, para o século XIX também era escandaloso, era um escândalo acontecer isso. E ela apenas é conhecida como uma fantasma que aterroriza a escola, a cidade, sem contar que ela era uma mulher de opinião, que tinha desejos, assim como todas nós mulheres nessa sociedade, que queremos escolher. Ter o poder de escolha.
Sim.
E a última é a vovó Mimi, que também tem um parentesco com a Maria Augusta. Ela é mais contemporânea a nós, né?
Vovó Mimi e Maria Augusta, tempos diferentes, períodos diferentes.
Sim, mas tem parentesco.
Tem parentesco.
Dando um spoiler também, houve até um encontro num trem, né? Mas daí tem que assistir o documentário, porque eu não vou contar.
Você tá deixando o povo curioso?
Oh, mas tem que assistir pra ver o que aconteceu. Pensa bem, vovó e Mimi e Maria Augusta se encontrando num trem. O que será que aconteceu?
Sim, será que aconteceu, né?
É que nós chamamos ela de vovó Mimi porque é um carinho que a cidade também colocou, né, o nome dela.
Sim.
Mas ela é a dona Benedita, ela é a mais nova de todas essas mulheres abordadas. Porém, carinhosamente, como ela era conhecida aqui pelos seus doces, pela sua culinária e também por conta da sua escrita, que ela era uma poetisa.
Sim.
Então a gente fala de vovó Mimi, mas ela é a mais nova dessas cinco que a gente aborda.
Nessa pesquisa, nessa busca de informação, o que que mais chamou atenção, além do fato de todo ser tudo documentado por homens, que você já citou aí no início?
Uma coisa que nos chamou muito a atenção é, de fato, o apagamento feminino. Porque nós tivemos, sim, mulheres que escreveram sobre mulheres, isso é o caso até mesmo da Teresa Maia, da irmã da Teresa Maia, Dona Belinha.
Sim.
Dona Belinha escreve um livro sobre Maria Augusta, mas a gente não tem o acesso e não tem o conhecimento que isso existe. Então é mais um apagamento. Não é que não existe algumas fontes, existe, só não tem uma disseminação, não tem uma divulgação adequada.
A impressão que dá é que não era importante registrar algo feito pelas mulheres, né?
Exatamente.
É,
e por isso que até no documentário a gente faz, sim, uma homenagem à Dona Teresa Maia, à Dona Belinha.
Sim.
Porque elas são daqui de Guaratinguetá e também deixaram o registro, né, no museu. Mesmo não tendo uma notoriedade que deveria se ter,
sim,
elas ainda foram corajosas e deixaram seu registro, sim, aí.
Detalhe, tá? Todas elas com um ponto importante, né, na sociedade.
Uhum. Né? Daniel, até nós falando da história da Maria Augusta, você falou que a Belinha tem um livro, e quem tem um livro também muito interessante, inclusive, acho que vai estar aqui, não sei se é semana que vem ou na outra semana, sim, é o Diego Amaro. Sim. Diego Amaro tem um livro, né, chamado A Loira no Banheiro, A Dama e o Conselheiro. É muito interessante que ele trata também dessa questão que você está falando da Maria Augusta, sim, dessa libertação, vamos dizer, dela, dessa questão dela ir contra aquelas normas que eram de obediência na sociedade, não só guaratinguetaense, sim, como no Brasil.
Exatamente.
E quando você fala também da questão das mulheres serem, vamos dizer, escondidas na história, nós vivemos no Vale do Paraíba, que foi um dos maiores pontos de escravidão aqui do Brasil. Então, nós tivemos os senhores de engenho, chamados senhores de engenho, mas aqui eram os senhores das fazendas de café. Então, a escravidão foi um ponto muito marcante aqui. E, então, eu acho que não teria nem como não ter acontecido isso, de se subjugar mesmo as mulheres, dando mais ênfase ao que os homens fizeram. Isso eu acho que é um reflexo não só da história aqui do Vale do Paraíba, mas na história do Brasil.
Se a gente
for pegar,
né?
Do mundo.
Do mundo. Né? A gente tem fatos.
Isso realmente vem mudando. E mesmo assim nós vemos que a briga ainda é muito grande para a mulher alcançar os espaços.
Sim.
Nós estamos no mês da mulher. Nós estamos falando sobre mulher e nós vemos aí nos noticiários a violência contra a mulher.
Sim.
Mas eu acho muito interessante essa conversa nossa aqui e o documentário da Patrícia, porque ela fala da parte muito boa da mulher. Porque também nós temos que levar para o noticiário, para as pessoas, o que as mulheres fizeram de bom aqui. O que as mulheres têm, não só aqui em Guaratinguetá, mas Vale Paraíba, que é vasto. Eu conheço algumas histórias também, por exemplo, eu frequento muito Paraty, tem algumas histórias que inclusive que o Diego Amaro já contou, não sei se eu ouvi ele aqui, ou algumas postagens que ele faz falando sobre mulheres de Paraty. Então, é muito importante
Condesa,
resgatar.
Né?
Exatamente.
Eu conheço então, o trabalho também do Diego.
Tem muito fato que nós precisamos resgatar. Nós estamos falando da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, hoje, nós estamos vivendo a história. Ela tem 4 vereadoras e pela primeira vez tem uma vereadora mulher. A Rosa Filipe é a primeira presidente da Câmara Municipal. Então, eu trabalho já dentro da política há muito tempo, é mais de 20 anos, e ainda acho que a participação feminina na política é muito pequena. Muito por conta disso que você está falando. A gente vai exaltar quem é o herói, é o Superman, é o Batman, não é? Cadê as mulheres?
Sim.
Tá mudando,
sem
né, Patrícia?
Falar que, sem falar que a Rosinha sempre esteve envolvida na política, né? Mas ela ganhou seu protagonismo a partir do momento que ela, né, resolveu levantar a bandeira e se candidatar a vereadora, mas sempre teve como suplente, sempre teve envolvida em trabalhos sociais, né? Envolvendo não só o bairro do Gumeral, mas outras questões na cidade, né? E dessa vez que ela ganhou sua notoriedade. Mas há quanto tempo a Rosinha está envolvida na política?
Exatamente.
Só quem acompanha mesmo os
levantando
bastidores.
Levantando a bandeira da mulher, da cultura, né? Como eu falei aqui no início, ela é uma mulher que defende a bandeira da mulher e da cultura. E eu acho que a Patrícia trouxe junto com esse documentário a bandeira aqui da mulher também, mostrando. Então, volto a dizer, você está convidado terça-feira, às 15h30, para assistir ao documentário na Câmara Municipal e poder bater um papo ao vivo com a Patrícia.
Vivo. Sim. Patrícia, vai poder bater um papo com você? Vai poder, lógico que vai.
Sim, vai ter uma roda de conversa, uma breve roda de conversa no final.
Quanto
do documentário.
Quanto tempo tem um documentário?
Tem 44 minutos, sendo mais específica, mas a gente coloca ali uns 45 minutos por conta do...
Aliás, o século XIX, a gente tinha em 1938, se eu não me engano, Lisa Meitner, austríaca, que foi ela que descobriu a fusão nuclear. E depois veio Oppenheimer, Einstein desenvolvendo. Mas foi uma mulher que teve todo esse cuidado aí. Mas é um registro que poucos sabem.
Muitas cientistas,
né?
Isso, estão por trás de pesquisas.
Muitas mulheres envolvidas, e isso há muito tempo, né? Mas o registro é pouco. É pouco que se ouve falar e é pouco que se ouve documentar. Eu acho que com agora, né? As mulheres querendo mostrar que, ó, a gente já tem uma raiz aí de protagonismo na sociedade e não é desde agora, né? Não é, né, do, vamos dizer, não, da década de 80 para cá, ou de 90, né? Uhum. Não, foi a vida inteira, né?
A vida inteira. Um dos dados que a gente aponta no documentário, até mesmo como esse apagamento, né?
Uhum.
É também dos monumentos da cidade. A maioria dos monumentos da cidade são de bustos masculinos e tem ali, né, a breve historiazinha, quem ele foi. E nós temos apenas um busto, que é da Mãe Negra, lá na, do lado da, da igreja de São Benedito, que homenageia as mulheres, mas apenas um único busto. E ela ainda de uma forma mais generalizada, né?
Ou seja, para todas.
Exato. E quantas outras mulheres poderiam estar sendo lembradas pelos seus feitos,
sim,
na ciência,
exato,
com as publicações de fato, e não são.
E
então
não...
os homens acabam levando essa fama maior, uhum, né, do que as mulheres.
Ó, tenho participação aqui, ó, muito boa essa conversa sobre a nossa cultura e história, parabéns, pessoal. Este Marco Pazini é tudo, né? É advogado, é palestrante, apresentador. Mas melhor de tudo é que é meu amigo, o Luiz Fernando aqui, ó. Parabéns, excelente documentário que resgata aí e eteniza a história, né? Além dele, tem o Lúcio aqui também. Ó, boa tarde, quero parabenizar pela entrevista e pelo trabalho. Queria saber como vejo esse documentário.
Sim, ele está liberado no YouTube, uhum, na página da Select Filmes, que é na página da minha amiga Cíntia, que é cinegrafista.
Uhum.
Colocando lá, aos olhos delas, no YouTube, está liberado. Até porque, como a nossa intenção era ser um documentário didático, liberamos foi uma contrapartida,
sim,
do projeto, que a gente ainda vai falar das políticas públicas de cultura, né?
Sim, esse vamos projeto, falar.
Tinha comentado.
Vamos falar.
Da PNAB. Uhum. E a contrapartida que nós colocamos no edital da PNAB foi essa gratuidade e a disponibilidade do documentário para as escolas poderem usarem.
Legal.
De uma forma assim, que todo mundo possa ter acesso.
Que legal. Aí, Lúcio, mas pode terça-feira às 15h30 também.
Exatamente.
Né?
Convidado.
Pra gente poder conversar
porque,
também.
Porque daí pode bater papo.
Pode.
Daqui a pouco, no próximo ano, quem sabe, não tá no Oscar, no documentário, ganhando, né?
Uai.
Por que não?
Uai. Por que não, né?
Exatamente.
E não, porque eu já fiquei sabendo que foi muito bem produzido.
Sim.
Foi mesmo, Daniel.
Muito bem produzido. Não assisti ainda, mas vou assistir também.
Tá? Daniel, deixa eu até falar.
Vamos.
Vai,
não, não.
Então, eu ia perguntar para Patrícia exatamente, daqui, Patrícia, até aqui a foto, uhum, né? Que vocês colocaram, né? Que existem aproximadamente 17 monumentos. E eu queria saber onde que está um monumento, então, o único monumento que representa uma mulher, e vamos dizer, ainda é. Não é nominado, né?
Exato.
Então fica ao lado da igreja de São Benedito.
Sim, é ali na pracinha de São Gonçalo.
Sim,
que
exato.
É a pracinha ao lado da igreja de São Benedito, no centro.
Nós estamos chegando na Semana Santa, o pessoal sabia onde a cavalaria faz a meia-lua na pracinha ali.
Uhum.
A hora que eu vi no documentário, eu fiquei pensando, eu falei, onde que tá? Então eu já tinha deixado para fazer essa pergunta e você já respondeu. Um outro detalhe do documentário, já vão entrando aqui, deixando o pessoal curioso para ver, vocês fazem algumas cenas que a personagem vem, ela passa por baixo, daí você vai me explicar exatamente, uhum, o que é e sai do outro lado. Onde fica isso aqui em Guará?
Essa é a Fazenda Neuchâtel, em Guará. Nós convidamos até a Michele, que é a responsável por lá, e ela topou estar junto com a gente, né? Então, é uma mulher que também está administrando essa fazenda aqui em Guará. E ela fica ali no caminho das Pedrinhas, também próximo ao Gomeral, aqui bem na cidade mesmo de Guaratinguetá.
Olha, são imagens interessantes, sabe? Eu fiquei olhando, falei, onde que fica isso,
sim,
né? Porque você, é interessante exatamente, você falou que tem, começa aqui ao lado, na Praça Conselheiro, você começa falando ao lado da estátua aqui do Conselheiro. Depois tem outras imagens que você vai pensando, onde fica isso aqui em Guará? E essa eu peguei, pensei e não consegui verificar.
Sim, é uma fazenda que já teve até um samba enredo falando sobre ela, mas isso talvez possa ser uma outra conversa que a gente mas teve
legal.
Um samba enredo falando, e ela é uma fazenda com características francesas, né? Então, difere-se um pouco da característica arquitetônica, do ciclo do café, do ciclo...
Do que acontecia na época,
isso,
né?
Isso. Uhum. Então, ela tem essa importância arquitetônica também por conta dessa diferenciação dos arcos.
Você vê a riqueza da história de Guaratinguetá, então, no que nós temos aqui. Patrícia, uma outra pergunta aqui, dessa aqui eu já sei onde é, mas eu achei muito interessante a questão do bebedouro.
Sim.
Né, de um bebedouro. Vou deixar você contar a história, depois eu falo para vocês onde está aqui. Mas como é que foi a história desse bebedouro?
Pois é, esse bebedouro, ele é um monumento também que pertencia a Inês Teodora. E era muito importante para os cavaleiros, os tropeiros que passavam pela região. E eles paravam na fazenda da dona Inês para dar água, comida, descansar para os seus cavalos. Então tinha um bebedouro onde ela também deixava disponível para quem estivesse fazendo a travessia poder descansar, tomar uma água. E esse bebedouro atualmente ele se encontra atrás do...
Não, eu tô com a foto aqui.
Sim, ele fica escondido, Daniel, gente. Eu sinto muita tristeza.
Eu devia ter mandado a foto pra gente colocar.
Ele fica escondido?
Ele fica, sabe onde é a Praça do Ícaro? E nós temos a Poupa Tempo. Eu tô vendo aqui, eu vou mostrar.
Ele fica atrás do Poupa Tempo.
Mas aqui é o Poupa Tempo e o bebedouro aqui. Totalmente escondido. E assim, é uma peça como... A Patrícia levanta no documentário, importantíssimo. Tem uma placa assim, ó, escrito lá: este bebedouro para animais pertenceu à chácara de Inês Teodoro da Silva, construtora da igreja de Santa Rita em 1846. No século XX foi transferido para este local, antigo matadouro, depois museu municipal, hoje Ciretran, Poupa Tempo, Guaratinguetá, dezembro de 2015. Não está no lugar correto.
Isso nos leva a pensar o quanto os nossos gestores públicos gostam da cultura, de preservar, sim, a história, né?
Eu faço
adoram.
Até um pedido aí, quem está ouvindo,
vamos falar,
se
não,
puder,
quem tá,
né?
Ouvindo, esse aí é um pedido específico para o nosso secretário de cultura
por
aqui.
Por favor.
Que gosta muito da história. Sim. Eu vou levar isso aqui pessoalmente para ele. Ah. Nós vamos ter que colocar isso no lugar de destaque. Porque
durante o documento.
A hora que eu vi a foto, né? A foto não, a filmagem. Ixi. Eu tirei uma foto da filmagem, escondido. Falei, não é possível, isso aí tem que ser muito pelo contrário. É um dos monumentos que falam sobre uma mulher, que está no documentário, que é Inês Teodoro da Silva. Não pode ficar onde está.
Durante o documentário a gente até brincou assim, gente, é,
sim,
brincadeira, de fato,
sim, lógico,
tá? Que nós não vamos fazer isso com patrimônio público. Mas a gente brincou, falou assim, nossa, vamos pegar de madrugada e colocá-la na frente da igreja de Santa Rita. A gente pega, a gente não vai destruir, não vai fazer nada. A gente pega com carinho, com cuidado.
E leva.
Só que é pesadão, né? Não tem como. E a gente leva pra lá e faz uma surpresa pra cidade. Então fica também um pedido aí, né? Pros secretários de cultura.
Você encontrou muitos fatos como esse nessa pesquisa?
Ah, sim.
Encontrou?
Uhum. Muitas coisas, assim. Um outro fato, que já é uma mulher daqui da mais contemporânea nossa, do século XX... que a Ismênia Faro, nossa, isso a gente ficou um pouco chateada também, que a Ismênia Faro consta no site da prefeitura, não sei nem se ainda tem isso, como estava, a gente encontrou, no site da prefeitura, do turismo, tinha breves descrições de alguns homens falando sobre a história deles, muito breve. E da Ismênia Faro, coloca o nome dela, Ismênia Faro, 2 pontos, e mais nada na frente.
Como assim?
E a gente até tirou print na época, colocou um pouquinho no nosso, na nossa pasta de arquivos, né? E, poxa, no site, né, ali disponível para todo mundo, só tem o nome dela, Ismênia Faro, que foi uma grande pintora. Temos os quadros dela aqui em exposição ao museu também. E não tinha mais nada de descrição.
Só 2 pontinhos.
Só Ismênia, né? Faro.
Então, isso reflete exatamente a invisibilidade que a mulher é levada na sociedade, não é? Como você falou, se você pesquisar, você vai achar o nome de vários homens,
sim,
aqui.
Sim.
E não é que não tem que divulgar. É lógico,
sim,
que nós temos que divulgar,
sim, mas...
todos os, né, seres humanos de Guaratinguetá, vamos dizer assim. Mas a mulher é levada a uma invisibilidade. Muito por conta, realmente, de anos, né? Como eu volto a dizer, Aqui nós tivemos a escravidão, tivemos uma cultura de fazendas, de senhores, e isso vai refletindo, lógico que vai refletindo. E infelizmente também, né, nós vivemos um momento complicado. Eu não falo nem só no nosso país, mas eu falo no mundo. Parece que cada vez mais existem algumas partes da sociedade que querem não só levar a invisibilidade da mulher, mas retornar na questão de, olha, você tem que ficar em casa, se adular, fica ali. Vou aproveitar aqui e fazer a propaganda, a segunda propaganda aqui do encontro que vai acontecer na Câmara Municipal. Vai acontecer no dia 26 de março. É a palestra Do Global ao Local: Mulheres de Liderança na Construção de Políticas Públicas. A palestrante é a doutora Marici Cavalca. Chegou agora há pouco aqui em Guaratinguetá, dos Estados Unidos, de Nova York. Ela foi representante de Guaratinguetá da Secretaria da Mulher no encontro sobre direitos e políticas públicas da mulher na ONU.
Uhum.
Então, olha só, uma outra protagonista, filha, sim, de Guaratinguetá, sim, e vai estar dia 26 de março, às 14h30, na Câmara Municipal. E não estará sozinha. Logo depois da palestra dela, também vamos ter uma roda de conversa com a participação da Adriana Vaz, primeira-dama, secretária da Mulher de Guaratinguetá, da Tarita Gonçalves, também lá da Secretaria da Mulher, do Conselho Municipal de Direitos para a Mulher, sua presidente, Mara Coelho da Silva, do Instituto Baobá, a Mara Sérgio Casemiro Azevedo, e também da Rosa Filippo, da doutora Tatiana, provavelmente da Alexandra, sim, e também das demais vereadoras da Câmara Municipal. Então, fica esse convite para ouvir o que foi falado lá, uhum, na ONU, e o que nós podemos trazer para a nossa realidade.
Que dia será, Marco?
Vai ser quinta-feira, deixa eu pegar direitinho a data aqui, quinta-feira, dia 26 de março, a partir das 14h30 lá na Câmara Municipal.
Sim.
Então, a Câmara está trazendo eventos na semana que vem, para falar sobre a mulher, para falar, aproveitar a data aqui
às
de março.
Às 3h30 também.
Às 14h30.
14h30.
Então fica o convite chegar, também, né?
Dá tempo de chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Patrícia. Vocês ali, né, produzindo, fazendo toda essa pesquisa, vocês se viram nessas mulheres como mulheres que também estão construindo história, estão fazendo um belíssimo trabalho, registrando algo importante, não só de Guará, mas de um período, né, que o mundo vivia, não só Guará, né? A gente sabe que era reflexo muito que vinha de fora, apesar que demorava muito alguns comportamentos para chegar nesse período, mas minha. Vocês se viram ali? Vocês se viram ali? E como é que vocês conseguiram retratar isso, pensando em quem futuramente teria contato com essa obra de vocês?
Uhum. E você falando aí até me emociona. Quem está vendo, meu olho ficou até lacrimejando aqui, porque realmente a gente se vê nessas mulheres. A gente se identifica tanto na incoerência e na potência. Porque no documentário a gente quis deixar de lado atos heróicos como heroínas, sim, como mulheres super.
Porque parece que para a mulher aparecer tem que ser só isso, né?
Exato. Não, elas tem que eram ser, né? Mulheres. Mulheres também com suas incoerências, com seus desejos, com seus erros, com as suas potências. Então, isso nos aproximou muito, né? Quando a gente fazia as nossas reuniões com a equipe de todas as minhas amigas, a gente se emocionava mesmo, de fato, com as histórias. E o quanto de muitas dessas mulheres que atualmente estão aqui trabalhando no centro, estão fazendo a nossa economia também, sim, girar, os cuidados da comunidade, todas elas também poderem se ver nessas mulheres, né? Nessa identidade de mulheres que são fortes, corajosas, mas que também tinham medos, que também tinham suas incoerências, também fizeram algumas coisas que atualmente a gente vê que não é tão bacana assim.
Sim.
Mas são mulheres que foram e fizeram e deixaram sua marca. Então, que nós também possamos fazer isso, assumir o nosso papel e poder deixar uma marca mesmo na história,
Olha, eu queria deixar um recado para os homens aí, que não é questão de apagar ninguém, né? O homem, homem parece que tem medo de mulher que chega e faz e acontece, não é? Eu falo isso porque eu tenho uma em casa, né? Ela é motorista de coletivo, um ambiente totalmente masculino. É complicado, né? As mulheres, quando ela se sobressai, gente, todo mundo é capaz, eu sempre sou daquela opinião, todo mundo é capaz de tudo, né? De qualquer ofício, basta que se dedique, que se busque, às vezes não leva jeito, muda, mas todo mundo é capaz de algo nessa vida. Todo mundo é capaz de fazer, todo mundo é capaz de executar, mas parece que os homens têm medo de quando eles veem uma mulher que sobressai naquilo que de repente ele não é bom, né? Assim como tem homens que hoje trabalham como faxineiros, trabalham como diaristas, né?
E tá tudo bem,
e
né?
E tá tudo bem.
Porque tem lugar para todos nós.
Tem lugar
para
todo mundo. E competência, a competência, ela vem do fazer, do buscar a minha melhor qualidade e executá-la, né?
Sem apagar outras pessoas.
E a gente vê o registro não só dessas mulheres, aí vem os chorões aqui de vez em quando, aparecem os chorões aqui no WhatsApp, chora. Oh, mas tá falando de mulher, mas eu faço isso. Esse mês é delas, cara. Fica na tua.
Parece que tem, como você falou, parece que é um medo.
Tem ciúmes, né?
É um medo. E
vai
assim,
falar dela e não vai falar de mim. Não, não é meio seu.
Daniel, isso. A gente tá falando isso, dando risada e tal, mas existe um movimento.
Sim.
Existe um movimento muito grave.
Perigosíssimo.
Que está acontecendo de forma mundial. Que, por exemplo, é a questão do, poxa, mas peraí, eu sou homem, eu não tenho direito ao dia do homem,
né?
Sabe, de um movimento de você não só deixar a mulher invisível, mas agredir as mulheres.
Sim,
né? Nós estamos vendo isso aí nas redes sociais, tudo. Para mim, primeiro passa dois motivos. Um é a covardia.
Sim.
O segundo é, nossa, por que eu tenho que diminuir uma outra pessoa, seja ela mulher ou homem,
sim,
seja ela uma mulher trans, seja um homem que goste de outra maneira de ver o mundo, não importa. Eu penso o seguinte: nós somos todos seres humanos, e eu não estou falando, quando eu falo de ser humano aí, de querer puxar sardinha para homem. Não, para mim todos nós temos que ter oportunidades, todos nós temos que ter respeito. E todos nós temos que ter a mesma visibilidade. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Só que nós temos que rebater, falar sempre, todo ano, vir aqui em março.
Sim.
Ano, passa ano, passa ano, falando disso. Eu conversei muito com a Marici nessa estadia dela lá em Nova York. E ontem, por exemplo, ela estava me falando sobre alguns absurdos que ela ouviu. Ela falou, eu não acreditei que eu ouvi uma mulher falando disso dentro da ONU. Eu não vou nem, vou deixar isso pra ela falar. Ela vai vir segunda-feira aí pra falar com o Felipe. Mas você fica vendo, ela falou, parece que a gente tá dando passos atrás.
A coisa,
ao invés de passos pra frente.
Sim, o ataque, às vezes, a forma como é pregado, isso é tão profundo, tão embasado, que algumas mulheres até acabam se aceitando a se diminuir, a se colocar, a sair de cena, né? E aí elas começam a aceitar isso, né? Mas é errado. Você pode ser protagonista da sua história, da sua vida, né? De uma sociedade, ao lado de quem te apoia, sendo ele homem, sendo ele mulher, enfim, né? É possível isso. E é isso que o documentário traz aqui em Guará, né?
É por isso que é importante esse trabalho. Por isso que é importante.
Sim.
Um documentário.
Agora vamos falar disso aqui.
Mulheres, né?
Vocês queriam falar.
Opa.
Vamos falar de como foi todo esse
como
processo.
Viabilizado
aí, né, todo esse documentário. Que começou quando? Gente, ela não filmou semana passada, não. Viu, gente? A história já vem de longa data.
Tudo isso foi, sim, realizado por uma política pública de cultura, que foi pela PNAB, né? A lei iniciou-se como uma lei emergencial na época da pandemia para artistas, onde vinha uma verba, uma lei Aldir Blanc, para poder sustentar os artistas naquele momento delicado, que foi quando a gente fez o Doce Café. Então, o Doce Café, ele também já vem como uma lei emergencial para a cultura, e foi feito com dinheiro público para o público.
Sim.
Né? Então, nós devolvemos esse trabalho para a cultura pública.
Sim.
E é importantíssimo a gente defender esses tipos de editais por conta disso, porque abre espaço para que nós possamos falar sobre cultura pública e fomentar isso e manter. Então agora nós temos a PNAB aberta, né? A Lucrécia até me mandou uma mensagenzinha, divulga aí, gente, que nós estamos aí com a PNAB, com legal. O edital aberto. Temos as verbas já disponibilizadas, é só ler o edital, ver com calma o que, que pode ser feito, faz o cadastro de artista, temos ali as linguagens de audiovisual, linguagens teatrais, artísticas visuais, tem também de eventos. Então, tudo isso fomenta e enriquece a nossa cultura.
Com certeza.
Então, eu sou uma grande defensora das políticas públicas de cultura. A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, 1% para a cultura. Porque isso fomenta, é um trabalho, é profissional. Os artistas precisam ter uma qualidade para poder produzir.
Sim.
Senão, a gente também não consegue produzir. Porque...
Patrícia, então vamos fazer a propaganda do PNAB. Onde PNAB. Que as pessoas podem acessar para ter... para conseguir baixar o edital, verificar quais são os requisitos. Você sabe onde está?
Sim, uma das fontes mais fáceis no sentido que eu percebo é o Instagram. Então, o Instagram da Cultura Guaratinguetá tem ali o passo a passo de como pode ser feito a leitura do edital, como que vai fazer também o cadastro de artistas que está aberto. E aqui na Secretaria de Cultura está tendo o movimento de dúvidas. Então, tem um plantão ali, onde as pessoas podem chegar aqui no centro mesmo. Sim. E ter
eles
esse
até
momento.
Orientam, né? Ajudam
a orientação.
Fazer o cadastro, né?
Então, tá tudo tendo certinho. Um plantão muito bacana para que cada vez as pessoas possam mesmo se inteirar do assunto, ver o que, que pode. Ah, o que, que eu posso colocar nesse edital? Então, tenho essa ideia. É. Essa ideia é bacana, vamos escrever, vamos colocar. Então, ou no Instagram, que é uma forma mais rápida, também online. Ouvindo aqui também pessoalmente, tirar as dúvidas, ter essa orientação.
Então, vamos aproveitar. Eu pesquisei aqui, está falando, no site da Prefeitura de Guaratinguetá, as inscrições estão abertas a partir dessa sexta-feira, dia 20 de março, até o dia 17 de abril de 2026. Então, vamos, quem tiver interesse, buscar aí no site da Prefeitura, no Instagram da. Nas redes sociais da Secretaria de Cultura, ou vir aqui, né? Que fica aqui na Praça Conselheiro, Secretaria de Cultura, porque você pode fazer igual a Patrícia fez. Patrícia foi, participou desse edital, conseguiu uma verba para fazer esse excelente documentário. Quantas pessoas não têm também essa ideia?
Exato.
Eu lembro qual é o cineasta que fala que uma ideia e uma câmera na mão, você já faria um filme.
Isso.
Agora imagina você com uma verba então para ajudar,
Olha, então vamos reforçar o convite, terça-feira às 15h30 na Câmara Municipal de Guaratinguetá, a exibição do Aos Olhos Delas, o documentário Aos Olhos Delas, e delas que marcaram aí uma história que parece que ela só foi vivida e agora está sendo contada, né?
Exatamente, olha que interessante.
E homenageadas.
E homenageadas.
E dá publicidade para todas as mulheres. E também, daí também, no dia 26 de março, a partir das 14h30, então, a palestra com a doutora Marice Cavalca e a roda de conversa posteriormente, né? Então, fica todo mundo convidado na Câmara Municipal para esses dois eventos.
Eu quero agradecer aqui a sua participação. Já acabou. Passou rápido.
O que é bom é rapidinho, né?
Rápido,
dá pra ficar falando muito mais tempo.
Dava assunto aqui pra gente conversar mais sobre Guará. Qual o ponto, assim, que em Guará que você foi filmar? Foi tudo filmado em Guará, viu, gente? Tudo filmado em Guará, não foi? Uhum. Não tô mentindo, não.
Nós tivemos uma cena na Casa de Cultura de Lorena, que eles nos acolheram, mas no século XIX tudo fazia parte de um mesmo...
Tudo era Guaratinguetá, praticamente.
Tudo era aquela região
o Guaipacaré,
ali.
Né? É a região Guaipacaré.
Qual foi a região aqui que te mais chamou atenção? Foi o bebedouro que estava ali... Ou não?
Sim, acho que de irritação, de inquietação, o bebedouro foi um deles.
É.
Mas uma das cenas que a gente também marcou demais foi dentro da própria igreja de Santa Rita. Então, isso me marcou bastante. Quem ainda não conhece a igreja de Santa Rita, se puder ir lá, se puder também fortalecer no restauro dela, que ela está precisando, né, de verbas também para o restauro. E foi muito emocionante, porque a Dona Inês está enterrada lá na igreja. Tem a cripta dela. Sim. Então tem um pedacinho dessa mulher lá dentro. E assim como tem pedaços de diversas mulheres espalhadas aqui na nossa região. E a gente andando nas ruas, às vezes não percebe, mas tem a mão de muitas mulheres ali.
Com certeza.
Olha o próximo documentário já surgindo.
Já surgindo, eu já tô sentindo isso.
Já tô com um projeto engatilhado pra esse edital.
É, então, ótimo, parabéns, viu? Parabéns, Patrícia. Obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo documentário. A todas elas, viu?
A todas as minhas amigas, todas, porque somos um coletivo. Isso. Eu gosto muito de ressaltar que eu tive a direção geral, mas nós fizemos com várias mãos de mulheres, com muitos olhares, e cada uma delas contribuiu de uma forma especial.
É, isso aí é saber dirigir. Ó, obrigado, Marco.
Um grande abraço a todos. Você muito obrigado, voltar, viu, né, Patrícia?
Obrigado.
Vamos voltar sempre, trazendo coisas boas para falar, né? Coisas interessantes.
Toda
importantes.
Sexta? Toda sexta?
Não sei ainda, vamos ver. Vamos conversar.
Você
vamos
tem
ver.
Agenda cheia, você é igual o Luiz Fernando. Gente, olha, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês aqui no Ponto de Vista, que volta na segunda-feira, a partir do meio-dia. E eu volto amanhã, a partir das 9.
Você ouviu Ponto de Vista, um espaço dedicado à troca de conhecimento, debate e reflexão sobre os mais variados assuntos. Aqui, sua opinião tem valor. Apresentação, Daniel Ramos.
Plano Mútuo Atlas da Rede Atlas. Há 15 anos em Guarani.